DW. Jornal da Noite.
DW África, temas em destaque nesta quinta-feira, dia 27 de março de 2025. Guiné-Bissau, oposicionistas na diáspora justificam ataques contra governantes guineenses que viajam ao estrangeiro.
Enquanto eles estão a violentar o povo da Guiné-Bissau, quando eles vierem para a Europa também, serão confrontados para nos justificarem o porquê tanta violência contra aquele povo.
Angola, o estado da prisão de Menong, capital da província do Cubango, é lastimável, dizem cidadãos ouvidos pela DW.
Na verdade, o nosso serviço prisional do Cubango é muito preocupante. Eu verifiquei que os doentes ficam numa outra área, então as pessoas assim normal também noutra área.
No Sudão do Sul, a situação no terreno piora de dia para dia. Analistas apelam a uma maior intervenção da comunidade internacional.
Há uma significativa tensão e uma escalada entre as partes que assinaram o acordo de paz. Se isto não for mitigado em breve pela comunidade internacional, a situação no Sudão do Sul pode rapidamente escalar para um conflito total que irá agravar a atual crise.
Edição de Guilherme Correia da Silva, apresentação de António Cascais. Boa noite. Membros do governo do presidente Umaro Sissoko Embaló têm sido alvo de intensos protestos de cidadãos guineenses na Europa, que por vezes reagem com agressões à crise política e social na Guiné-Bissau. Em menos de uma semana, um embaixador e um membro do governo foram agredidos fisicamente e insultados na rua, com episódios registados na Suíça e também em Portugal. A tensão reflete o descontentamento crescente da diáspora guineense, que exige explicações sobre a violência e violações dos direitos humanos no país. O pormenor com Yankuba Dansó.
É uma situação inédita na história da Guiné-Bissau e, pela primeira vez, membros e apoiantes de um regime guineense são confrontados no estrangeiro por cidadãos descontentes com a situação sociopolítica do país. Em menos de uma semana, duas figuras do regime do presidente da República, Umaro Sissoko Embaló, foram vítimas da fúria dos cidadãos guineenses que vivem na Europa. Depois de atirarem um balde de farinha de trigo contra o embaixador Helder Vaz, na Suíça, no sábado passado foi a vez do secretário de Estado da Juventude, Lesmes Monteiro, ser confrontado em diferentes momentos e quase agredido fisicamente em Portugal. Marius Biag, cidadão guineense residente em Portugal e um dos que confrontaram o secretário de Estado da Juventude em Lisboa, disse à DW que a posição é para manter.
Nós decidimos, enquanto eles estão a violentar o povo da Guiné-Bissau, quando eles vierem para a Europa também, serão confrontados para nos justificarem o porquê tanta violência contra aquele povo.
A longa crise política, o rapto e o espancamento dos cidadãos na Guiné-Bissau têm sido apontados como algumas das razões para não dar sossego ao regime e aos seus apoiantes. Para Carlos Sambu, político e defensor assumido do presidente da República Umaro Sissoko Embaló, o comportamento dos compatriotas na Europa é uma manobra para desviar a atenção dos feitos positivos da atual liderança da Guiné-Bissau. Sambu diz que a violência não é o caminho.
Porque não se combate violência usando violência. O método para combater uma violência é fazer bem, é tentar mostrar argumentos. Quem utiliza violência para combater uma violência é muito mais violento, mais do que quem ele acusa que está a fazer violência.
Esta semana, o governo guineense pediu às autoridades portuguesas o reforço da segurança de diplomatas e governantes da Guiné-Bissau em Portugal. No entanto, Marius Biag, um dos mais descontentes com a violação dos direitos humanos na Guiné-Bissau, diz que a confrontação dos membros do regime só vai parar mediante uma condição.
Parem de violentar o nosso povo. Os raptos, espancamentos, é só isso que nós estamos a pedir. E nós estamos cansados, temos só nossas vozes para defender os nossos irmãos, para defender o povo da Guiné-Bissau.
Para o sociólogo Mamadou Alimo Diallo, a Guiné-Bissau perdeu nos últimos 5 anos todos os valores e princípios da construção do Estado e da harmonia entre os guineenses. Ainda assim, Diallo não defende a violência como forma de resolver as diferenças e apela à calma.
Quanto mais paciência tivermos nesses últimos tempos que nos restam para as eleições e para depois compreendermos qual é o quadro político que vamos ter, melhor.
De Bissau para DW, Yankuba Dansó.
Obrigado, Yankuba Dansó, e queremos saber dos nossos usuários e ouvintes quão explosiva é a atual situação política na Guiné-Bissau? Quais as consequências para o país? Já recebemos muitas respostas no Facebook. Félix João, por exemplo, escreve: enquanto eles estão a encher o saco, o povo continua na miséria. Enquanto isso não mudar, eles serão sempre agredidos. E já sabem, estamos à espera de mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A multinacional francesa da área da energia, Total Energies, garantiu hoje que a Moçambique LNG, consórcio de produção de gás natural em Cabo Delgado, vai cooperar plenamente na investigação da Procuradoria-Geral da República Moçambicana à alegada violação de direitos humanos naquela província. Em comunicado, a empresa assume que pediu, em novembro de 2024, a abertura de uma investigação formal às autoridades moçambicanas na sequência de alegações de abusos dos direitos humanos em Afungi durante os ataques terroristas de 2021, área onde explora o projeto de gás. As autoridades de saúde moçambicanas confirmaram hoje mais um óbito por cólera em Nampula, com o total de infectados desde outubro a aproximar-se de 2 mil e 37 mortos naquela província no norte do país. O atual surto de cólera foi declarado em 17 de outubro de 2024 em três regiões das províncias de Nampula e Zambézia. Em Angola, Zenu dos Santos, filho mais novo do antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos, decidiu aceitar o indulto presidencial e levantou hoje o seu passaporte, que estava em posse do Tribunal Supremo, depois de, em janeiro, ter declinado a amnistia de João Lourenço. Na altura, Zenu dos Santos dissera que aceitar o perdão de João Lourenço seria o mesmo que admitir culpa de um crime que, segundo ele, nunca terá cometido. A notícia foi divulgada hoje pelo Novo Jornal de Angola. O governo angolano aprovou hoje o regulamento do Observatório Nacional contra o Terrorismo, mecanismo que visa a coordenação e partilha de informações no âmbito da prevenção, repressão e combate ao terrorismo. Um líder de grupo acusado de planear atentados em Angola foi hoje condenado a 15 anos de prisão. O Tribunal do Uambo condenou, de facto, hoje, a 15 anos de prisão, o líder do grupo acusado de planear atos terroristas em 2024 para boicotar a visita à Angola do ex-presidente norte-americano Joe Biden. E na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embaló garantiu hoje que o país vai financiar em 90% as próximas eleições legislativas e presidenciais, que marcou para 23 de novembro, e admitiu apoio de parceiros para cobrir o resto do orçamento. O presidente guineense falava aos jornalistas à saída da reunião ordinária do Conselho de Ministros, a que presidiu, onde, entre outros assuntos, disse ter sido abordada a questão do financiamento do processo eleitoral. Embaló considerou que financiar as eleições é uma questão de soberania do país.
DW Deutsche Welle.
Jornal da Noite, da DW África, 27 de março de 2025. Em Angola, os serviços penitenciários do Cubango enfrentam sérios desafios, desde fissuras em blocos antigos, passando por problemas de saneamento básico até à sobrelotação das instalações. Os detalhes da situação que afeta centenas de detidos na região com Adolfo Guerra.
Os serviços penitenciários que servem as províncias do Cuando e do Cubango enfrentam uma série de desafios, incluindo fissuras no edifício e problemas de saneamento básico no bloco A do estabelecimento prisional de Menongue, uma estrutura com 51 anos de existência. Atualmente, os serviços prisionais controlam um total de 779 reclusos entre detidos e condenados. De acordo com José Matumona, superintendente prisional-chefe e diretor adjunto, esse número indica um excesso de lotação. A principal preocupação da instituição, segundo o responsável, é o estado de degradação do Bloco A, um dos três que abrigam os reclusos.
O Bloco A, esse Bloco A, seu edifício vem desde 1974. Então carece de uma intervenção para o seu melhoramento. E é desse bloco onde temos problema de falta de saneamento básico. E não só. Filtrações de água.
O ativista Avô Batalhador diz que ficou a conhecer o Bloco A por dentro quando esteve preso entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024. Além das condições precárias, ele diz que um dos grandes problemas são as doenças que circulam nesse espaço.
Na verdade, é o centro da doença, o nosso serviço prisional do Cubango. É muito preocupante. Eu verifiquei, até porque alguns chefes aplicam um método que na qual os doentes ficam numa outra área. Então as pessoas assim, normal, também noutra área. Mas no dormitório é mesmo.
Contudo, o superintendente José Matumona esclarece que a situação de saúde na população penal não é alarmante.
Os casos de tuberculose, HIV-Sida e outros que têm a ver com malnutrição, muitos deles vêm da sociedade para as cadeias.
O responsável garante, no entanto, que os serviços destinados à reabilitação dos reclusos são adequados, assegurando um serviço penitenciário eficaz para a reintegração da população penal. De Menonga, DW, Adolfo Guerra.
O mundo ocidental está à beira de uma guerra comercial. O presidente dos Estados Unidos propôs tarifas dolorosas sobre as importações de viaturas e peças fabricadas fora do país para fomentar a produção doméstica. Os amigos europeus não gostaram da medida e já prometeram retaliações. A Nádia Issufo junta-se a nós. Nádia, quem seria o maior prejudicado com estas medidas de Trump na Europa?
Riek Machar, primeiro vice-presidente do Sudão do Sul e rival de longa data do presidente Salva Kiir, foi preso na sua residência em Juba na noite passada. O Movimento Popular de Libertação do Sudão, partido de Machar, já anunciou que a detenção revoga o Acordo de Paz de 2018, que pôs fim a 5 anos de uma guerra civil sangrenta e causou a morte de quase 400 mil pessoas. O partido da oposição disse ainda que a perspectiva de paz e estabilidade está agora seriamente comprometida. A missão das Nações Unidas no Sudão do Sul considera que a detenção de Riek Machar coloca o país à beira da guerra civil e apelou já à contenção de todas as partes. Richard Orengo, diretor nacional do Comitê Internacional de Resgate, também teme que o conflito se agrave.
Há uma significativa tensão e uma escalada entre as partes que assinaram o acordo de paz. Estamos preocupados porque, se isto não for mitigado em breve pela comunidade internacional e países vizinhos, a situação no Sudão do Sul pode rapidamente escalar para um conflito total que irá agravar a atual crise.
Só desde fevereiro foram deslocadas mais de 50 mil pessoas. O Comitê Internacional de Resgate alerta que o Sudão do Sul está à beira de um colapso humanitário, especialmente após o fim do financiamento dos Estados Unidos para projetos de ajuda externa. No mês passado, os desentendimentos entre o presidente e o rival atingiram o clímax. Salva Kiir demitiu Riek Machar no âmbito de uma remodelação do seu gabinete. Os dois políticos formaram um governo de unidade nacional em 2020, que tem sido marcado por uma grande instabilidade. De acordo com James Ocock, especialista em política do Centro de Estudos Estratégicos e Políticos de Juba, as divergências devem-se à desconfiança entre os líderes do país e à falta de coordenação.
O atual conflito no Sudão está profundamente enraizado na divisão política, étnica e socioeconómica. A luta pelo poder e pelos recursos entre as tribos dominantes tem alimentado tensões de longa data, agravadas pelas queixas históricas e pela competição pelo controlo da jovem nação. Além disso, a corrupção, a falta de um governo eficaz e a debilidade das instituições separaram ainda mais o país, conduzindo ao atual ciclo de violência e conflito.
Para o apoiar, o presidente Kiir trouxe recentemente uma unidade especial de tropas ugandesas para a capital do Sudão do Sul. A presença dos ugandeses em Juba irritou a oposição. O povo do Sudão do Sul, incluindo os líderes religiosos e a sociedade civil, deve participar ativamente no processo de reconciliação e exigir mais transparência. Segundo Ismael Wise, enviado especial da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento ao Sudão do Sul, a Aliança Regional da África Oriental estabeleceu objetivos claros para desanuviar a crise e dar prioridade à implementação do acordo de paz.
IGAD has no other alternative than to be optimistic.
A IGAD não tem outra alternativa senão ser otimista, mas o otimismo por si só não é suficiente. Temos de fazer mais para atingir os objetivos que estabelecemos e estamos prontos para avançar e envolver os sudaneses.
In that sense, and to engage the South Sudanese also.
A situação no terreno piora de dia para dia. A Embaixada dos Estados Unidos e outras missões diplomáticas reduziram ao mínimo a sua presença no terreno. O governo alemão já encerrou temporariamente a sua embaixada na capital. Madalena Sampaio, DW.
E voltamos à questão da guerra comercial prestes a iniciar-se no Ocidente. O presidente dos Estados Unidos propôs tarifas dolorosas sobre importações de viaturas e peças fabricadas fora do país para fomentar a produção doméstica. Nádia Issoufou diz-nos qual o maior prejudicado com as medidas na Europa.
O maior prejudicado na Europa seria a Alemanha. De acordo com Donald Trump, os Estados Unidos compram milhões e milhões de carros da BMW, Volkswagen, Mercedes e eles têm tarifas não monetárias que tornam quase impossível os Estados Unidos venderem um carro na Europa. Donald Trump entende que a aplicação das duras taxas, que deverão ser aplicadas já a partir de 2 de abril, simboliza o começo de uma era de liberdade, pois terão sido enganados por muito tempo pelos seus amigos e inimigos. Entretanto, a China é vista como o maior visado da ofensiva norte-americana. O gigante asiático é o maior produtor de carros elétricos do mundo, uma posição que, obviamente, tira o sono aos Estados Unidos da América.
E há consequências dessas medidas para os próprios Estados Unidos da América?
Há sim, e em resposta ao anúncio de Donald Trump, as ações dos fabricantes automóveis norte-americanos foram penalizadas na Bolsa de Valores, à exceção da Ford. As ações da General Motors caíram cerca de 2,8% e as da Stellantis, proprietária, por exemplo, da Jeep, recuaram 3,2%.
DW Notícias.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu nesta quinta-feira que não se retire as sanções contra a Rússia até que a guerra termine, ao final de uma reunião em Paris com os líderes de mais de 30 países que apoiam a Ucrânia. O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou hoje, no final da Cimeira de Paris, que, em caso de paz, uma força de segurança europeia será enviada. A força será assegurada por vários países europeus, disse Macron, sem especificar que países poderão participar. O Programa Alimentar Mundial da ONU, PAM, avisou hoje que restam apenas 2 semanas para ajudar a alimentar em Gaza e que a fome está novamente a ameaçar a população do enclave palestiniano após retomar as operações militares. E no Sudão, o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido negou esta quinta-feira ter perdido qualquer batalha contra o exército oficial que ontem declarou a capital Khartoum livre de rebeldes.
DW, Espaço do Ouvinte.
Quão explosiva é a atual situação política na Guiné-Bissau? Quais as consequências para o país? Foi a nossa pergunta do dia. Malam Rodrigues respondeu da seguinte forma: enquanto não pararem de violentar o povo da Guiné-Bissau, as agressões e ameaças vão continuar. De igual modo, também serão confrontados e humilhados na Europa. Ponto final. Inácio Nhanteto escreve: a situação política é péssima e as consequências são imprevisíveis. Resta-nos rezar que o pior não aconteça. Isaac Fitjo de Bidera escreve: operação não stop. Os problemas são grandes e vão continuar. E Saná Júnior Nank escreve: colocar uma pergunta assim é jornalixo. Manegos diz: isso não é o comportamento típico do guineense. Violência não é solução. Termina assim este Jornal da Noite, de quinta-feira, 27 de março de 2025. Continuação de boa noite, deseja António Cascais, em nome de todas e todos os colegas de redação.